Essas empresas acreditam no diálogo e apoiam iniciativas criadas por mulheres como o podcast As Mina Pod. Um espaço democrático de ideias e bons papos onde as minas podem tudo. Chega junto que já estamos começando.
Quando que a gente não vai começar rindo?
Ah, não tem como.
Boa noite! Boa noite. Está começando mais um As Mina Pode.
Não ia ser junto?
Ah, é junto, então vamos junto. Está começando mais um As Mina Pode. Tá tudo bem, Fabi?
Tudo bem, Marcelita.
A gente deixou de se apresentar, sabia? A gente tá acostumando, achando que as pessoas são obrigadas a
são
saber quem é a gente.
Subiu pra cabeça.
Subiu pra cabeça, as loucas.
Eu sou Fabiane.
Eu sou Marcela. Esse é o As Mina Pod. Você gostou da minha voz? Um pouco modificada?
Fui na rádio, agora
fui
tá
na rádio. Locutora! Eu fui na rádio e voltei meio locutora. Cara, eu recebi tantos elogios do nosso cenário.
Não tá lindo, mas
não tá.
Também tá. Recebi. Todo mundo falou que tá profissa agora.
Tá profissa.
Agora tá profissional.
Agora tá profissional. Uhum. Falando em profissional, a gente tem sponsors e tudo. A gente vai falar daqui a pouquinho deles. Antes, vou só avisar pra vocês qual é o tema da noite pra pegar vocês na curiosidade. Entendeu? Porque eu sei que vocês são safados, vocês são bandidos. Vocês deu uma vacilada, vocês vão embora.
Vão embora.
Então eu já vou logo falar qual que é o tema da noite. O tema da noite é: que tipo de imigrante é você? Existem tipos diferentes de imigrantes? A gente vai falar aí sobre os mais variados. E tem coisa engraçada, tem coisa pra se pensar, o papo vai render.
Vai render, como sempre. É, e aí, né, meus recadinhos do coração.
Recadinhos do coração, recadinhos do coração.
Não vou esquecer agora, tá? Vou concentrar. É, pra quem tá assistindo aí, a gente, né, não esquece de deixar um joinha, se inscreve no canal, toca o sininho. E manda um comentário, né, fala pra gente o que vocês estão achando. Lógico. Quando o papo estiver bom, sempre pode comentar aí.
Abra um coraçãozinho agora que a gente pode trocar aí no chat, comentem. Foi tão legal,
sim,
o primeiro, né?
Sim, foi super legal.
Todo mundo participando, depois ainda continuou DM lá no
então,
nosso Insta.
Super legal. E aí, segue a gente também lá no Insta, asminapod_USA. E que mais?
Que chiquérrimo, mas agora a gente tem um canal de corte.
E nós temos o nosso canal de corte.
Para os preguiçosos corte. E preguiçosas de plantão.
Corte das minas.
Isso que a gente tá assim, a gente tá super, né, certinha no tempo, porque a gente gosta de falar.
Sim.
E aí ficou um gostinho de quero mais agora no programa, que foi legal. Mas assim, uma hora,
tentando,
a gente tá assim.
Tentando, eu tô aqui, ó.
Que nem a Fábio fazia com a minha língua. É. Deu uma hora, ela olha pra mim.
A gente nunca soltou esse Reels.
É, vou soltar esse Reels de você me cortando.
Eu falo assim, Marcelo, corta a língua.
Ah, vocês não veem que aqui tem várias câmeras, tem corte de câmera. Mas ela olha pra mim e faz assim, ó.
Ó, corta a língua. Fica quietinha, entendeu? Chega.
É, então é só uma horinha. Mas você que tem preguiça de ficar aqui mesmo, é só uma horinha. Sim. O canal de cortes tá aí pra isso.
Isso, e lá no Insta também tem os Reels. A gente sempre tá jogando coisa
por aí.
Legal lá. E o que mais? E agora nossos sponsors,
Marcelo? Vamos falar nossos sponsors. Eu tô tão feliz que a gente tem sponsors agora. Muito bom, né?
Nossa.
E estamos aqui, mulheres, num projeto de mulheres. E acontece, né? No caso, pelo menos até agora, duas das nossas sponsors são business de mulheres,
são,
né?
Sim, muito,
muito legal, muito mesmo. Vou começar falando pela Senna Motors. As melhores oportunidades de carros seminovos estão lá. Eles são referência no mercado, têm carros de ótima procedência. Eles oferecem cuidados extras também para você. Vocês estão esperando o quê, gente? Vai pra Senna Motors também. E eles estão com uma super promoção agora na época da Copa. Eu já tô na vibe da Copa. Nem tá lá ainda, mas eu já tô na... Estamos chegando, estamos quase lá.
Estamos, quase.
E aí eu já tô de azulão aqui, e eles estão com uma promoção super legal. Quando você entra na loja, eles têm umas bolinhas lá que você não vê o que tá escrito. Você escolhe uma, e aí você pode pegar de 500 a 2 mil dólares, que você pode usar de crédito pra comprar qualquer carro lá. Uhum. Só que óbvio, né, gente? Coisa boa assim tem limite, né? Não dá pra fazer assim, é limitado. Então assim, tá pensando em comprar seu carro? Corre lá. Vai lá no negócio secreto deles, pega a sua bolinha, que pelo menos, imagina, um crédito de 500 a 2 mil dólares para comprar um carro novo?
Maravilhoso.
Chuchu.
Exatamente. E a nossa outra patrocinadora maravilhosa, que a gente ama,
uhum.
A Camila, que é, ela tem, né, conhecida como a Loja da Camila,
a
né?
A Loja da Camila.
A Loja da Camila, mas na verdade, na amizade, o nome...
Na amizade, o nome
mesmo. É Atlas Communications. E aí, a Camila tá lá, as meninas também são super, super gente boa. O atendimento é sempre personalizado quando você vai lá. E na loja da Camila você encontra o iPhone 14, ó, super recomendo. Eu troquei de telefone, maravilhoso. Tem, olha,
nossa,
fazer tirar fotos
agora.
Do Thierry.
Fotos do cachorro melhoraram 1000%.
1000%, tá profissa agora. Então, pra você que tá pensando em trocar seu celular aí, o iPhone 14, também o relógio da
Apple.
Ah,
é, o Apple Watch tem lá.
O Apple Watch também tem lá, ela trabalha com a AT&T, com a T-Mobile. É, parcelando em 36 vezes sem juros, você... Aí. Só com seu passaporte você consegue o seu celular novo. Então, o QR Code tá aqui na tela.
É verdade, o QR Code aqui. Da Senna Motors também apareceu. Isso. Aí. Aparece no começo do programa, no final.
Isso.
Do programa.
E lembrando que a Camila agora, ela tá com uma promoção também, que na compra de um telefone novo, você concorre à camisa oficial da Copa, né? Que
ainda
tá
dá tempo.
Ainda dá tempo.
De lá, então, comprar um telefone, comprar um Apple Watch.
Lá, as meninas são... maravilhosas.
Concorrer uma camisa do Brasil.
Exatamente.
Vamos
então,
ver o que vai
dar. Recadinhos
nessa Copa aí.
Dados.
Vamos às nossas pautas. Ai, podia ter uma música, né? De
não pode,
de transferência. Corta. Negócio de. Não. Aí muda agora, outro bloco. Ai, a gente não deu boa noite pra Voz do Universo.
Ai, sempre.
Boa noite, Voz do Universo.
Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês?
Bem, tudo ótimo.
Nossa, o assunto hoje vai ser bom, hein?
É.
Ai, você vai participarzão, né?
Nós vamos falar dos expatriados. Nossa, coisa boa.
Vamos.
Adoro.
Tem vários tipos, ou será que não? Será que não tem vários tipos? Fica a dúvida aí.
Fica aí o questionamento. Fica e aí, aí o vocês acham que tem vários tipos de imigrante?
Você acha que tem? Você acha que tem?
Eu acho que tem.
Você acha também?
É. Eu não acho que é pouco, não. Tem vários e vários e vários tipos.
Vários. É. Subtipos.
É. Com certeza.
Eu tenho, assim, uma categorização na minha cabeça de no mínimo 3 tipos.
Ai,
na
sim,
minha cabeça.
A gente conversou.
O imigrante raiz, o imigrante Nutella, o imigrante chocolate belga. Tem esses 3 assim aqui, entendeu? Mas aí dentro deles tem ramificações também.
E tem os que se acham, né? Nessa classificação.
Ah, é.
Que às vezes acham
mas
que a
sempre
raiz
tem.
Vai estar numa outra aí, né?
Você é um Nutella, mas acha que é belga.
É,
entendeu? É raiz, tá achando que é Nutella.
Esse daí é o Cici, imigrante Cici. Se sentindo alguma outra coisa.
Aí já temos um outro nome, outra categoria.
Exatamente.
Cara, é legal que, tipo assim, a gente tem aqui experiências bem diferentes, só entre nós aqui, sem falar nós 3, mas tem outras pessoas aqui da produção. Temos um marido aqui, que hoje não é o meu, temos também um marido aqui. A gente tem situações de imigrantes diferentes, acho que entre todos nós aqui, praticamente,
sim, com
né?
Certeza.
Eu vim porque o meu pai tava aqui. E aí eu vim, assim, sem achar que tava vindo, sabe? Eu vim assim, eu vou pra aprender inglês, porque, poxa, que legal, que oportunidade única, né? Ir lá aprender inglês. Pô, meu pai tinha me colocado no processo dele, eu ainda criança. Então, meu pai, na denominação do meu pai, ele é raiz, eu sou Nutella. Entendeu?
Sim,
por isso.
É.
Porque ele fala assim, a Marcela chegou depois de um mês.
Eu vou só dei um. Olha lá o marido rindo. Ele fala isso pra mim toda hora, mas a gente vai chegar.
Você é julgada? A gente vai chegar lá.
A gente vai chegar lá, vai, segue.
E meu pai fala assim: Marcela chegou? Depois de um mês, o green card dela estava no correio. Isso aí não sabe o que é ser imigrante. Pera lá!
Não sabe, gata.
Pera
não
lá.
Sabe, não,
não
sabe.
Não é assim, não, entendeu? Eu sei que, nossa, é um privilégio maravilhoso. Muito grata. Eu sei o quanto, porque eu vivo com amigos, com outros familiares. Passei também por esse processo através do meu pai, com o meu marido. Então, eu sei o quão dolorido é passar por esse problema de não ter a documentação em si. Mas todos os outros aspectos de você ser um imigrante, eu vivi tanto quanto todas as outras pessoas. Você é Nutella, Fabi?
Assim, né? Segundo pessoas, né? Não quero citar nomes.
Não vou citar nomes.
Não vou citar nomes. Mas é assim, joga um...
Joga na cara.
Joga na cara. É, fala, você não sabe o que é passar. Então, né? Eu não cheguei aqui com o Green Card na outra semana da minha...
Não foi outra semana, pô. Foi um mês depois,
um mês, desculpa. Mas eu vim como au pair. E pra quem não sabe o que é au pair, é um programa de intercâmbio que você faz. É, tava lá no Brasilzão, maravilhosa, né? Falei assim, me formei em turismo, hotelaria.
Vou caçar assunto pelo mundo.
Não, precisava aprender inglês, gata. Eu precisava do inglês. Eu sabia, né? Hablava espanhol, mas...
Pero no mucho.
Mucho! Hablava mucho!
Habla mucho! Habla mucho!
Mas eu não tinha o inglês, eu tinha nada, hi, bye.
Chegou
nada.
Aqui sem hi nem bye, meu pai fala, Marcela chegou aqui sem hi nem bye.
Menina, no avião, ó, o perrengue, olha, essa é uma história assim triste, né? Eu não, nunca tinha viajado internacionalmente. Foi minha primeira viagem internacional, foi vir pra cá.
Eu também.
E aí, eu no avião não entendia nada em inglês, era uma moça falando inglês. Eu só tomei um suco de orange juice, porque eu achava que pagava. E eu falava assim, ai, não tem dinheiro, dólar, tá caro, né? Então, assim, não quero. Eu passei fome, né? Porque eu não sabia nem o que falar. Ai, que tristeza.
Mas, eu fazia um negócio parecidinho. Que eu tava, assim, com o estômago, né, nervosa e tal, porque tava vindo pra cá ficar um tempão. E aí, eu queria muito água com gás. Muito, muito, muito. Eu não sabia pedir também, eu pedia gas water. E eles olhavam assim pra mim, tipo, é o quê, gata? Eu tipo, gas water, gas water.
É, coitada. E
eles assim, não, surtada.
É, e aí eu vim, eu achei esse intercâmbio de au pair, que você vem pra cá pra trabalhar de babá, de na babá, casa de uma família americana. Então, é um programa que você faz de intercâmbio, você vem. Tá lá com a família, mora com a família, cuida das crianças e ganha uma merrequinha ali, né?
É uma imersão, né? Porque você já vem pra casa de americano.
Mas
viver
era isso,
a vida
esse
dele.
Era isso que eu queria. Eu falei assim, meu, eu preciso aprender inglês rápido. Se eu ficar no Brasil fazendo cursinho.
Ah, não.
Não vai. Não, não vai aprender, né?
Então, e também assim, se vir pra cá e ficar só no meio de brasileiro, que
também
tem gente
demora.
Que mora 20 anos, 15 anos, 10 anos, você não aprende inglês, não fala inglês.
Assim, fala, mas o processo vai ser, né? Bem.
Mas tem quem mora aqui e não fala.
Com certeza.
Tem, minha mãe.
Sim.
Não tem. Fala. Não. Fala pouquíssimo. Nada. Sim, mas se vira muito bem, porque, pô, ainda mais que ela mora em Orlândia, né?
Ah, agora é.
Brasilzão.
É. E aí eu vim como au pair. Então eu vim com visto de au pair. Uhum. Eu morei com essa família porque eu trabalhava pra eles e tinha que estudar o inglês. Então eu fiquei 2 anos estudando ali, morando com eles como au pair. E depois eu fui fazer college aqui. E nessa, né, surgiram pessoas aí na minha vida, né?
Fez então, o rumo mudar.
É, fez o rumo mudar. A pessoa ia ficar 1 ano, né? Tamo aí, 13, 14, sei lá, tá aí. Tamo aí.
Cara, eu vim pra ficar 6 meses. Eu vim pra ficar 6 meses, que eu falei assim, eu vou aprender inglês, porque eu não tinha pretensão nenhuma de morar aqui. Meu pai falou, você tá já na documentação, então, pô, é uma coisa importante pro seu futuro. Você nunca sabe se você vai querer um dia morar aqui, que portas podem abrir, óbvio. Então eu falei, tá bom, eu acabei a escola. Então, eu vou pra aí. Vou ficar uns 6 meses aí pra aprender inglês, tal, pegar meu documento e volto. Só que, quando eu cheguei aqui também sem high nem buy, eu falei, não. Eu vou, eu me propus a aprender e falar fluente. Eu falei, enquanto eu não falar esse negócio fluente, eu não saio daqui.
Sim.
E aí, eu fiquei 1 ano e meio direto. E na mesma história, assim, tipo, voltei pra escola pra aprender inglês. E só... Na escola só com um americano, porque ainda bem na minha escola só tinham 2 brasileiros que nem estavam na minha sala. Porque senão você acostuma, né? Você usa de muleta e aí não fala inglês nunca também. E aí foi indo.
No começo, no meu começo aqui, eu não conhecia quase nada de brasileiro. Então eu morava com essa família. E aí as meninas au pairs que eu conheci bem no comecinho, era só hispana. E eu falava o espanhol, eu falei, tô ótima. Tá? Tô bem aqui. Chegava em qualquer lugar e falava espanhol, porque o inglês não tinha. E aí, depois eu conheci algumas brasileiras, mas isso de morar com a família americana foi, assim, excelente. Porque meu inglês era muito ruim. Trabalhando com criança não tem aquele, né, que a gente vai falar sobre aquele, né, aquele preconceito. Te julgando que você tá falando tudo errado. Nada. Nossa, ele me ensinava
é muito
a falar inglês. Porque eles decoram, né, os livrinhos. Decora. Aí eu tava ali tentando, né... Tentando ler a história pra ele. E ele falava assim, não fala assim, Fabi, fala assim.
Ai, que fofo.
É bonitinho.
Mas você sabe que uma das táticas que eu usei pra aprender inglês foi justamente, eu assistia desenho dublado. Não, dublado não, desculpa. Assistia desenho legendado em inglês. Então eu tava assistindo, lendo, né, e ouvindo. Tudo em inglês, porque é bom, porque é um vocabulário mais simples, né?
Sim.
Então, tipo, ajuda. Opa!
Opa, opa, opa.
Um microfone do universo apareceu aí. Acho que tava abaixo. Então, a gente já tem experiências diferentes de como a gente veio para aqui, né?
Sim.
Só que, olha só, você experienciou a cultura americana de um jeito muito deep, que foi, você veio morar com americanos, e já entrou
americanos
total...
judeus ainda.
Já entrou total na cultura deles.
Total.
O que eu considero hoje o imigrante chocolate belga é o que não tá entrando nem na cultura americana.
Que é aquele, é o visto de...
Visto de investidor, entendeu? E aí, assim,
aqui, né?
Vem investindo, só que, assim, a família, ou o cara, a mulher, assim, na verdade, não migra. real. Uhum. Na minha concepção. Uhum. Não migra voraz, assim, que nem a gente, de tipo, não, eu vou morar aqui e vou entender como as coisas funcionam aqui e vou viver uhum. esse estilo de vida, sim. dessa forma, e vou conhecer pessoas, né, dessa cultura, sim. ver como as coisas funcionam, falar a língua e tal. Eu sinto que tem uma galera que tá vindo agora. Nossa, vou ser hater, porque eu tava falando isso. Mas é sério, tô abrindo meu coraçãozinho. Eu sinto, assim, que tem uma galera que tá vindo investindo, que eles, principalmente, assim, vamos supor, indo pra Orlando. Uhum. É um lugar que tá com muito brasileiro, muito a brasileiro. Cultura brasileira muito presente. Uhum. Então, assim, nem parece que você migrou, num geral, sabe? A sim. pessoa vai muito pro Brasil, porque aí já vem com a documentação, pode ir e vir. Uhum. Então, vai sempre, chega, abre um business pra brasileiros, trabalha na sim, comunidade brasileira, sim. com amigos brasileiros. Então, assim.
E não sai dessa bolha.
Quase que parece que você mudou, talvez, de estado. Sim. Sabe? Mas não que você real mudou de país e. Uhum. Não tô falando todos, tá, gente? Não tô generalizando. Uhum. Mas o que eu vejo que é o imigrante chocolate belga uhum. é esse pra mim hoje. O que não se insere na cultura de forma nenhuma. Ele simplesmente vem do Brasil com a cultura dele, com assim as maneiras dele, assim continua, falando mais português do que inglês e. Uhum. Assim, considerando que Orlando é um estado do Brasil, praticamente.
Mas tá quase isso, né?
Não, tá quase mesmo. Minha mãe mora lá, por isso que eu tô falando. Eu vou bastante, eu vejo como é que é. Mas esse, pra mim, é um imigrante chocolate belga. Sim. O que não tá entrando, emergindo, sabe? Você é um imigrante o quê, Voz do Universo?
Eu não sei, não. Tô tentando me achar alguma categoria aqui.
Qual a sua categoria entre raiz, Nutella e belga?
Ah, eu acho que eu tô mais perto do Nutella.
Tá mais perto do Nutella?
Já fui um pouco raiz também. Pra sair um pouco dos preconceitos. Mas eu acho que eu sou um pouco Nutella agora. Entendi. Qual Mas eu queria ser o chocolate belga.
Ah, quem é? Nada bobo você, né? Até eu.
Mas eu acho que o chocolate belga, ele perde essa experiência. Que é uma experiência muito enriquecedora de migrar.
Pois é.
É você se inserir em outra cultura mesmo.
E tem os perrengues, né? Eu acho que, assim, muitos de alguns imigrantes, assim, eu digo, né? Marido aí, que se acha
raiz.
E ele fala assim, você não sabe o que é passar perrengue uhum. mesmo. Dirigir, né? Naquela coisa, naquela adrenalina.
Com medo de não ter documentação.
É, de não, né? É. O que vai acontecer? Não, não passei por isso. Sim. E eu entendo, tenho vários Sim. amigos que, igual você falou, assim, uma vez que você vem pra cá, muda muita coisa. Porque quando eu morava no Brasil, eu não tinha... Tinha zero consciência de vida de imigrante, de como é, que existe as pessoas que vêm uhum. pelo México, que sim, isso é fato. Porque tinha uma novela, lembra?
Tinha, da Débora Seco.
Isso. Então eu vi aquilo na novela e falei, imagina, gente, isso não acontece. Então, fantasia. E acontece, é muito pior do que
Nossa,
aquilo.
Nossa, muito, tem cada história.
E cada história que você escuta, uma vez que você chega aqui e você tem... você começa a escutar... Conhece, né, a comunidade brasileira, uhum. e nem só a brasileira, existem vários, uhum. vários, imigrantes de todos os lugares do mundo,
Sim.
e você vai escutando essas histórias, né, que, uhum. né, até tinha uma época que o pessoal zoava, né, o visto esportista, né, que você...
Veio correr pelo
correu,
México.
Nadou, escondeu, isso, fez tudo.
Agora jet ski, agora tem várias categorias, é quase prova olímpica já.
Sim,
tem
sim.
muitas categorias.
E isso é real, isso acontece.
É lógico que acontece. No começo, eu fiquei, conheço muita gente.
Eu fiquei assim, eu ficava passada sim. quando eu escutava essas histórias, eu falava assim, mas...
Sim.
Sério mesmo? Não, é sério mesmo. Foi assim que aconteceu.
O que eu acho então... muito curioso é que, tipo assim, por exemplo, meu pai, que se considera um imigrante raiz e fala que eu sou Nutella, a impressão que eu tenho que é o que difere pra ele uhum. de eu ser raiz ou não foi a minha falta de sofrimento
uhum.
pra algumas uhum. questões, entendeu? Porque quando a gente pensa em imigrar, quais são as outras questões além da documentação? Que, óbvio, é muito importante. Que a documentação uhum. você dirige, você arruma trabalho, você uhum. está aqui legalmente, você não tem medo Sim. da polícia, você não se sente ilegal. Por mais Sim. que você... Hoje a gente nem usa mais esse termo, né? Imigrante indocumentado. Mas você se sente ilegal, você uhum. se sente, né, com medo da polícia, Sim. etc. Sim. e tal. Então, eu... Mas tem muitas outras questões em relação a migrar que não tem a ver com isso.
Sim.
Tem a ver com você tá longe da sua cultura. Você tá longe da sua família.
Sim.
Então, tipo, né? E outra, o tempo que meu pai viveu aqui, eu já estava vivendo uma parte da dor de imigrante, que era justamente estar longe do meu pai.
Sim.
E aí, quando eu vim pra cá, fiquei longe da minha mãe e de toda a minha família no Brasil. E dos meus amigos, e de Sim. tudo que, na minha cultura, me faz me dá um senso de identidade.
Sim.
Música, comida...
Tudo, né?
Tudo. É o porque... jeito que você encontra alguém na rua, que a pessoa te cumprimenta ou não.
Uhum.
Mesmo que a gente chama de cultura, tem muita coisa dentro desse pacote que a gente chama,
sim,
de cultura.
E até hoje, assim, fazem... Você tá aqui mais tempo do que eu.
16 anos.
Eu tô 13, quase 14. Mas eu ainda, assim, eu... Se você falar assim, ah, Fabiane, tá, minha vida é aqui, não tenho vontade de voltar pro Brasil,
uhum,
adoro a minha vida aqui, né? Mas... Não pertenço 100% aqui.
Cara, mas isso é uma questão. Muito, eu acho que assim, quando você é imigrante, dá uma sensação de primeiro você tá tentando pertencer num outro lugar.
Uhum.
E aí eu acho que com o passar do tempo, você percebe que você nunca mais vai pertencer 100% a lugar nenhum.
Nenhum, exatamente.
O que você pode ser Brasil... libertador, mas pode ser desesperador também.
Exatamente isso.
Meu pai falava pra mim, você vai sentir que... Você pertence... Primeiro, do inglês, ele falava assim pra mim. Você vai saber que você aprendeu inglês quando você sonhar em inglês. Aí eu falava, jamais isso não vai acontecer. Aconteceu.
Acontece. Uh-huh. Acontece,
seu
real.
Seu cérebro computa real. Uh-huh. É. E ele falava assim pra mim. Você vai saber que você trocou... Porque hoje, eu estando 16 anos aqui, eu tenho mais tempo de vida adulta aqui do que no Brasil. Uh-huh. Quando eu paro pra pensar, eu acho isso surreal.
Uh-huh.
E aí ele falava assim pra mim. Quando você chegar no aeroporto, aqui, de volta, e você tiver uma sensação de... Ai, que bom, cheguei em casa.
Uh-huh.
E eu... Por muito tempo, não sentia isso.
Jura?
Eu chegava no, uhum, no Brasil, desci em São Paulo e... Ai, caminhão. Delícia. Motoboy, adoro.
Nossa,
ai,
meu,
cheiro de...
Meu,
do Rio
foi
Tietê.
Completamente
tô em casa.
Diferente. A primeira
adorava.
Vez que eu fui pro Brasil, eu e o Douglas, eu falei assim... Nossa, vamos voltar embora onde eu estou.
Na mesma hora?
Na mesma hora. Eu fiquei, assim, apavorada.
Não, é lógico que, assim... Quando você fica um tempo aqui...
Eu fiquei bastante.
E quando você volta...
Seis anos
você ficou bastante. Eu fiquei um ano e meio.
Ah,
quando
é.
Você volta... Yeah. Mas mesmo assim, você volta... Coisas que não te incomodavam antes passam a te incomodar.
Sim.
Então, assim, não vou falar que eu cheguei lá e achei tudo maravilhoso. Não. O que antes talvez já me incomodava, passou a me incomodar mais. Fila, trânsito, rua suja, pessoas dormindo na rua, abandono, pobreza. Várias coisas... Mas talvez, assim, a gente vai ficando dessensibilizado morando no lugar. Então, quando você
acostuma,
sai e não vê, quando você volta, aquilo é muito mais
chocante,
gritante.
Yeah.
Porém, eu tinha essa sensação de, tô em casa. Eu pertenço aqui. Eu sabia onde eram os lugares, as ruas, os restaurantes que eu gostava. As pessoas que eu amo, meus amigos moram lá, eu posso encontrar eles. Eu me sentia pertencente. E ainda me sinto até hoje. Mas um dia, eu cheguei aqui sem perceber, eu tive essa sensação de... Cheguei em casa. Ai, que bom. E aí, quando troca, essa sensação é muito louca, né?
Muito. Demais. Nossa, não, é bizarro. Porque eu acho que, por eu ter ficado tanto tempo aqui no começo sem ir pro Brasil, pra mim foi um choque quando eu fui. Claro que é ótimo você ver seus familiares.
Uhum.
E tem muita coisa, igual você falou, assim, a alimentação, a comida. Meu, não existe. Ai. Não existe, não existe.
Nossa, suco natural, fruta, comida.
Tudo maravilhoso.
E a simpatia das pessoas.
Nossa,
é muito,
o atendimento.
É outra vibe. É outra coisa.
Não, isso, né? Não tenho o que falar. Mas, é bom voltar pra casa.
Mas, cara, dos brasileiros que eu conheço, assim... Que todos nós aqui que eu conheço, estamos a... Você é o menos, né, Voz do Universo? Há quanto tempo você tá aqui?
Tô há 7 anos.
7, acho que você é o que tá há menos tempo, assim, vai, tipo, do meu círculo mais próximo de amigos. Geralmente é de 7 pra cima. E eu sinto, assim, que eu ainda sou a mais apegada ao Brasil.
Você é. Sim.
E eu não sei te dizer o que é, porque tem outras pessoas que saíram de lá. Às vezes eu penso assim, mas é porque eu saí de lá com 17 anos, né? Pô, vivi minha infância inteira e minha juventude lá.
Não, eu saí de lá com 23.
O Frei saiu com 18. E ele, assim, zero ties, né? Ai, gringa!
Gringa!
Não sei a palavra em português. Como é que é ties? É ligação, assim.
Laços.
Laços. Zero laços com o Brasil. Tirando o fato de que a mãe dele e a irmã dele estão lá, zero laços. Por ele não ia nunca pro Brasil.
Eu passo por isso na minha casa também.
Assim, aqui, ele tem a parada da cultura americana, da cultura brasileira, que é, ele tem amigos brasileiros. Ele vai no samba, ele só escuta música brasileira em casa, a gente fala português. Ok, vê novela, vê Big Brother. De uma certa forma, você tá inserido na cultura. Falei, vamos de férias? Não, não tenho a menor vontade. Eu, assim, eu chego em São Paulo, eu chego no Brasil, eu sinto que me dá um... Cada vez que eu vou lá, eu sinto que eu resgatei um pouco de novo da minha essência. É muito louco isso pra mim.
Tem que olhar a astrocartografia pra ver o que que tá passando
que
lá.
O que tá passando lá? O que que tá lá? O que no céu que tá lá que eu me sinto tão em casa? Exatamente. Mas eu sinto assim, são as pessoas, é a comida. Parece que é caótico, tá tudo errado, ok. Mas tem uma parte minha que tá lá. E toda vez que eu vou, eu resgato assim, um pouco disso. É muito gostoso. Você se sente pertencente?
Eu acho que tem uma coisa bem interessante também, principalmente com a visão das pessoas que moram lá em relação a gente aqui. Porque a gente passa por certos preconceitos também, né?
Sim.
Com essa coisa, eles têm uma vida maravilhosa lá. E a galera não imagina os desafios que é essa distância da família, a distância dos amigos, a distância cultural que a gente tem. Por mais que hoje, principalmente vai aqui na nossa região, que é a região de Boston, mas a gente falando de Boston, Nova York, falando da Flórida, é muito fácil hoje o acesso aos alimentos, por exemplo. Mas, mesmo assim, é muito diferente, né? É muito diferente. Então, eu vejo que a galera não sabe, por exemplo, a quantidade de pessoas com depressão aqui nos Estados Unidos por conta dessa distância, né? Porque não se sente pertencente aqui.
Muito.
Existe um certo laço com o Brasil ainda. E é muito louco, uma coisa que eu percebo, e não sei se vocês têm essa percepção também, que às vezes acontece, no íntimo, todo mundo, tá? Mesmo que fala assim, vou morar aqui a vida inteira, aqui é meu lugar, no íntimo a pessoa fala assim, uma hora eu volto pro Brasil. Sabe? Tipo, vou me aposentar lá, vou viver lá.
Meu
viver
pai
lá.
Foi se aposentar lá, é muito louco
então,
isso.
Eu acho que todo mundo, no fundo, assim, mesmo que fala que vai ficar aqui, que vai morar a vida inteira aqui, mas tem esse laço de um dia eu vou voltar pra lá.
É muito louco. Não. Tem a coisa do Roma. o marido ali fazendo assim.
Eu e o Douglas, acho que a gente não tem isso. Não, quero ir pra outro... Não, a gente não gostaria de ficar aqui por causa do frio aqui na região de Boston. Não acho que a gente vai mudar, né, embora agora. Mas existe, assim, ir pro Havaí, né, amor?
Eu acho que eu iria pra Europa ainda antes de voltar pro
Brasil. A gente vai pra lá.
Tenho muita vontade de ir pra Europa.
Pra mudar e morar lá?
Aham. Tenho. Mas isso é uma coisa também, né? Uma vez que você sai do seu país e vai pra algum lugar, e entre trancos e barrancos você vê que você sobreviveu, que você se adaptou, dá menos medo de você agora ir pra qualquer lugar. Primeiro que agora você tem inglês, né? Ok, mas dá menos medo pra mim, pelo menos. Eu tenho menos medo de ir pra qualquer lugar. Se falasse assim pra mim, na época que, sei lá, que entrou o Trump, que a gente ficou preocupado, vai ter guerra, essas loucuras. Eu falei, cara, não vou morar em porra de lugar com guerra. Eu vou embora. E aí eu falei, cara, eu vou. Porque eu não tenho mais medo. Que o medo que eu tive antes de vir pra cá saindo do Brasil foi muito maior do que hoje eu falar, vou pra Milão, vou pra China, vou pra Austrália. Cara, vou. Hoje eu sei o processo de migrar, sabe?
Lá no Brasil, você só mora em São Paulo?
Só morei em São Paulo.
Ah, por isso, né, gata? Eu não, só fui nômade, né? Lá no Brasil, não.
Nômade digital, sabe? Já era nômade digital antes de inventar o nômade digital.
Não, digital mesmo. Eu morei em vários, em estados diferentes, diferentes. Então, assim, eu tinha zero vontade de vir para os Estados Unidos. Eu queria aprender inglês.
Eu tinha zero vontade de morar aqui também.
E eu queria, eu até olhei o programa de au pair, que tinha, é muito forte aqui. Hoje em dia, eu acho que tá um pouco menos do que era na época que eu vim. Acho, achismo, não tenho certeza. Mas na época tinha pra Holanda também. E eu olhei, eu queria muito ir pra Holanda, mas eu falei assim, não, mas será que eu vou aprender lá o inglês rápido igual vai ser?
Não, igual não.
Então, e aí eu vim pra cá, falei assim, tá bom, vou pros Estados Unidos, né? Mas eu sempre tinha aquela impressão do povo americano ser um povo mais metido.
Frio,
porque é isso que você via, assim, né?
Tem muitos estereótipos.
Então... E assim...
Até você chega aqui e comer o pão que já amassou na mão de um brasileiro, aí você descobre que não, que tá tudo bem.
Pois é. Então, assim, eu tinha muito isso. E hoje em dia eu tenho uma visão totalmente diferente.
Eu também.
Do americano. Eu tenho várias amigas americanas que adoro. Mas existe esse... Mas eu acho que existe em toda a cultura. Eu não,
mas
acho
de
que não
fato,
dá.
De fato, assim, o tipo de amizade que a gente tem no Brasil é que a gente é muito caloroso. A gente, uma vírgula, né? Que a Fábio é um pouco menos que eu. Beija, abraça, tá o tempo todo junto.
Pegando,
é,
né?
É, assim, não. Uma coisa que, por exemplo, eu não tenho em São Paulo. Não é do nosso costume aparecer na casa de ninguém sem avisar, bater na porta. Mas assim, eu tenho vários amigos aqui que são mineiros que falam, mas simplesmente vai lá em casa. Eu falo, eu nunca vou aparecer na sua casa. E não aparece na minha. Eu nunca vou aparecer na sua casa. Isso pra mim é surreal, uma pessoa bater na porta. Não é da minha cultura em São Paulo, você...
Aqui a gente até manda mensagem pra pessoa pra perguntar se a gente pode ligar, né? Porque no Brasil a gente já sai ligando.
Exato!
Né? Aqui não,
exato.
A gente pode
então,
te ligar.
Tipo, tem muito essa diferença. Ah. Então, de fato, assim, não é igual. Não adianta falar, o americano é igual. Não é igual.
É diferente.
A amizade vai demorar um pouquinho mais, talvez, pra você ficar mais íntimo. Que brasileiro, sem todo lado, encontrou no banheiro da balada, eu viro melhor amiga. Eu saio de lá sabendo de todos os problemas
da
menina.
Você fala de onde você veio, como é que
exato.
Chegou.
O americano é um pouco mais fechado. Vai Sim. demorar talvez um pouquinho mais pra você vai. Criar um relacionamento. Mas você cria relacionamentos verdadeiros, amizades
Sim,
duradouras.
Com certeza.
É, profundas, reais, né?
Sim,
tipo,
é possível,
não é por... uhum. É lógico que é.
Sim, sim.
E eu tava pensando numa coisa aqui que vocês estavam falando do, né, do... Acho que foi a Voz do Universo que falou, né? Sobre os preços que a gente paga pra migrar, que os brasileiros não param pra pensar. Eu cheguei a fazer um episódio no meu podcast antigo, quando eu fazia sozinha, que era motivos pra você não sair do Brasil. E é o episódio mais ouvido de todos os episódios que eu fiz quando eu fazia sozinha. Porque, né, o título chama atenção. Mas por isso, porque geralmente a gente fala assim... O Brasil é uma merda, isso aqui tá tudo uma bosta, eu vou embora. Só que quando você não conhece ninguém que migrou, você não leva em consideração várias coisas uhum. que a gente tem que parar pra pensar.
Sim.
E acho que a primeira de todas é a família. A gente não para pra pensar que, principalmente se você vai acabar vindo e ficando indocumentado, o que eu não recomendo, nunca recomendei em época nenhuma, mas nessa época agora menos ainda, porque... Hoje existem muitas formas legais de você vir para cá, mais do que já teve há um tempo atrás, Sim. por conta da falta de profissionais que está tendo aqui. Então, assim, tem visto de estudante, tem au pair, tem o EB3, que é o visto para profissionais, e o EB1, que é para unskilled workers, que é para quem Sim. vai trabalhar, por exemplo, como garçonete, trabalhar na construção, trabalhar dirigindo caminhão, que são coisas assim, que não tem mais profissionais para fazer isso aqui, então eles estão trazendo uhum. pessoas de fora. Tem tantas formas de vir legal, mas independente disso, mesmo que você possa ir pro Brasil uma vez por ano, uhum. as férias aqui não é igual as férias do Brasil, não são 30 dias de férias,
não,
meu amor.
Querida,
se você der sorte, você vai arrumar um emprego que no primeiro ano vai te dar uma semana de férias.
Uma ou duas semanas, no máximo.
Se você der sorte. Uhum. Se não, é duas semanas, no máximo. Uhum. Não é da cultura
não.
empresarial uhum. e de business, nem grande, nem pequeno, americano.
De ter tantas férias.
De ter férias de 30 dias. Então, Sim. o primeiro ponto é saudades da família. Uhum. Se você é uma pessoa apegada mesmo à família, de tô todo domingo na casa da minha mãe, eu vou almoçar com meu irmão de quarta à noite, toda vez, jantar com meu irmão de quarta, não sei o que lá...
Uhum.
Pensa, porque é uma dor que a gente sente
aqui. É difícil
aqui.
No começo. Uhum. Uhum. E assim, hoje em dia, eu acho que talvez por isso... Você falando isso, eu tava pensando, seu pai até falou, de ser raiz, não sei.
É.
Quando, né, 20 anos atrás, quem tá aqui há 20, 25 anos,
uhum.
não tinha essa tecnologia maravilhosa que a gente tem hoje em dia, né? Então, assim, pra a comunicação com a família não era tão fácil. Não, não era assim, você pega ali o telefone...
Na
tá,
hora,
faz uma chamada
no FaceTime.
FaceTime ou faz
meu
um WhatsApp
meu pai comprava
vídeo,
cartão
qualquer...
pra me ligar no domingo. Tinha
no
que me avisar a hora.
Uh-huh.
Porque às vezes perdia a ligação, o cartão comia os minutos sem você ter usado,
Sim.
já não dava pra ligar mais.
Sim, tá no meio do assunto, acabou os minutos.
A gente fazia Skype, assim, uma vez por mês na internet. Que demorava pra conectar a internet discada
Sim.
e caía. Não dava pra ver Sim. direito. Eu entendo essa, né, essa visão do meu pai, porque assim, as coisas que. Mesmo essas coisas que a gente sofre hoje, por exemplo, como saudades da família, naquela época ainda era pior.
Uhum.
Por conta da tecnologia,
Sim,
de não ter essa.
Exatamente.
Né? Cara, outra questão muito interessante que as pessoas não pensam e que é uma dor que todo imigrante tem, independente se é Nutella ou se é raiz, o que, que é, é a questãozinha do ego. A questãozinha do orgulho. Quando você vem pra cá, você tem que lembrar que já não era o que é. Não é mais. Viu o espanhol? Tá bom mesmo.
É, tá bom, tá bom, tá,
tá
bom.
Tá ok.
Tá, né? tá. Pode colocar lá no resume.
No resume, posso pôr.
Fluente.
Espanhol iniciante.
Sim.
Primeiro que eu acho muito louco esse conceito de eu sou.
Uhum.
Eu sou engenheira. Eu sou. Você não é. Você está. Né? Porque a gente se apega à nossa profissão como
Sim.
se fosse o nosso... Nossa alma.
Claro.
Como se fosse a nossa personalidade inteira. Você não é engenheira, você está engenheira. Você
uhum.
estudou engenharia e você está praticando essa profissão. Porque hoje você está engenheira, amanhã você pode estar veterinária. Amanhã
Sim,
você pode estar
pode
whatever.
Mudar, exatamente.
É. Mas, assim, eu sinto que tem umas pessoas, e já por experiência própria, pessoas próximas... que migraram pra cá muito apegados, pra ficar um ano, pra ficar um ano
Sim.
e meio, ficar pouco tempo,
Sim.
mas muito apegados a quem eu sou no Brasil e o que eu faço no Brasil. Eu sou publicitário, eu sou não sei o quê. Mas aqui, a não ser que você tenha vindo com o visto de trabalho, já nesse mesmo esquema, você não é mais por um tempo. Não é isso que você vai exercer. Não. Não é essa opção que você
vai. E às vezes até se vem com o visto, tudo, dependendo como for, dependendo a profissão, você vai precisar, né?
Meio que dar uma semi-recomeçada ali, dar um passinho pra trás.
É, né? Se você era, por exemplo, advogado lá no Brasil, é formado em direito. Não,
advogado esquece, tem que refazer inteiro, porque é outro país, outra lei.
Exatamente. Tem que, então, assim, nem sempre vai ser a mesma coisa.
Não.
Não. Não. Quase 90% das chances que não vai ser a mesma coisa.
É, não é que, tipo, você nunca vai poder exercer sua profissão aqui. Mas tem um processo que você tem que ter paciência. Que é, pô, ou você vai homologar o seu diploma, ou você vai refazer a sua faculdade, e aí você vai ter que ter o inglês. Sim. E você vai ter que ter a documentação para ter permissão de trabalho, para você poder ter uma oportunidade de entrar numa empresa e exercer a sua profissão. Sim. Enquanto todos os patos não entram na linha, você vai fazer o que você tem que fazer para ganhar dinheiro.
Com certeza.
E aí, se você tá apegado no seu ego, se você tá com esse orgulho que eu tô falando que vem do ego, cara, isso vai te doer num nível... Isso vai te incomodar num nível que você não vai aguentar. Sim. Não vai aguentar. Tanto que, assim, antigamente falavam, ah, você vai pra lá, você tem que trabalhar em subemprego. Eu nem acredito que existe esse conceito de subemprego.
Emprego.
Emprego tá digno. Aí. Você tá vai trabalhar com dignidade, vai ganhar dinheiro. Acabou. Dinheiro, agora, você tá afim? Você tá disposto?
Exatamente.
Porque, tipo, cheguei aqui, eu limpei casa, limpei dormitório de faculdade, cortava quilos e quilos de frango atrás da padaria que a Zel trabalhava. E assim, você vai progredir. Falei, padaria, o Douglas sorriu. Ele só teve boas memórias.
Só boas lembranças. Ele sempre fala isso.
Só a boas Zel, lembranças pra quem da não comida. Sabe, conta é a minha Zel. Boa drasta, isso. Que trabalhou numa padaria italiana. Ela cozinhava, fazia todos os pratos italianos e todos os sanduíches. Ela trabalhava por 17 anos. Nossa. E quando eu cheguei, depois que eu limpei casa e tal, eu comecei a trabalhar com ela lá atrás na padaria, porque eu ainda não tinha o inglês pra poder atender os clientes na frente. Sim. Então fazia disso, limpava chão, fazia de um tudo na padaria. Mas enfim, ou você tem que ter uma cabeça muito assim, cara, eu vou experienciar isso, exatamente. Eu vou fazer o que tem que fazer.
Exatamente.
E assim, não é que é tipo comer merda achando legal, não é, mas é assim, vai com bom humor, cara, vai com, sabe, cara, isso aqui é uma fase,
você vai
progredir, você não vai fazer isso pra sempre, exatamente. Experiencia aquilo, você vai conhecer pessoas diferentes, falar, praticar seu inglês, conhecer pessoas de outra cultura.
É uma mímica ali que você
mas
vai
tem
fazer.
Gente que, tipo, meu, isso acaba com a pessoa, cara, acaba.
Mas aí é o que você falou, não veio a...
Preparada.
Eu... Tinha noção que era morar numa casa americana e com uma família americana, ainda mais que era. Eu tinha quase nada de conhecimento da cultura judeu. Falou judeu, eu falei assim: ah, beleza, eles não comem carne de porco. Eu não tinha essa. Né,
nem
não
tinha um entendimento real
um entendimento
da cultura.
O que é keep kosher, e, né? E era tudo separado. E no Brasil, eu trabalhei com criança. Eu trabalhava em hotelaria, na. Hotel, em resort, na animação, né, gata? Eu acho que
eu não sabia disso! Você não sabia disso? Você era teacher, você era a tia Fábio?
A tia Fábio, trabalhei, ai, adorava.
Eu já fiz animação de festa infantil.
Então, mas era bem isso que eu fazia,
e eu
dançava.
Já fui teacher
do... Eu vou te mostrar uns vídeos eu dançando.
Sério? Eu quero ver!
Lá no hotel,
Eu já fui teacher de acampamento. Ah, olha, nada. A gente tem isso em comum, eu nem sabia.
Pois é, então... Só que você trabalhava lá, né? Eu trabalhava, né? No meu caso, lá na animação, no hotel, é assim. Você vai lá, anima, tá fazendo atividade com as crianças, só coisa boa, né?
Uhum.
Começou a chorar, entrega pro pai.
Toma, tá aqui.
Tá aqui, né? Não, e aí, quando eu vim pra cá, a pegada é diferente, né? Você vai trocar uma fralda ali, né? Limpar.
É, aqui é babá, tipo,
eu fazia tudo resort na casa. Não. Vai aguentar chorando, vai. Sim. É, então tem tudo isso. E eu tava ali, beleza. E o que eu, nossa, o inverno, eu cheguei aqui em janeirão, né? E eles, a família foi muito, eles sempre foram muito honestos, assim, e eu que sem consciência. Não, aqui é frio, neva bastante. Eu falei, não, lindo, nunca vi neve.
Tranquilo, vai
tranquilíssimo.
Ser ótimo.
É, eu lá, janeirão, empurrando o carrinho, o stroller, né? Que é o carrinho com duas crianças ali na neve. Vai, Fabiane.
Cara, mas você... Antes, eu quero entrar nesse aí, que na verdade, na real, você puxou bem pro próximo ponto que eu ia falar, que é o clima mesmo. Tipo, a temperatura, estilo de vida.
Sim.
Mas antes de falar disso, eu ia perguntar pra voz do universo... Ô, Voz do Universo, tem uma coisa também que eu acho que você se encaixa. Que são uns tipos de brasileiros que estão vindo, que não é uma galera assim que eu não aceito fazer outra coisa. Mas eu acho que tá vindo uma galera pra cá que eu acho isso muito legal, na real. que é uma galera da criatividade. Tá vindo, assim, videomakers, fotógrafos, a galera que faz produção, gente que trabalha com rádio, com TV, com teatro. E, tipo, essa galera vem pra cá, que são atores, bailarinos, conheci uma galera super legal no Create, uma galera ali que mora em Nova York. Não é uma galera que não se sujeita a fazer outras coisas, mas eles têm uma, também uma paixão e um objetivo muito grande de trabalhar nessa área que é diferente. Uhum. E aí tem gente que fala, ah, é Nutella. Uhum. O que você acha? Qual a sua opinião? O que você acha disso?
Eu acho que assim, tem uma coisa muito interessante que quando a gente sai do país, a gente vive em si uma experiência cultural gigantesca, né? Então, esse fato faz com que esse cenário norte-americano ou fora do país, vamos dizer assim, se torne muito mais sedutor, né, para essa galera da criatividade. Então, assim, como a galera da criatividade sempre está sujeita a viver com menos, né? A gente sabe que a galera da arte sempre está vivendo com menos, então por que não experienciar isso fora do país, entendeu? Então, acho que
ganhar em dólar.
Ganha em dólar. E vai experimentando outras coisas. Inclusive, assim, nem entrando aprofundando nessa história de imigrante, mas tem um restaurante em Nova York, que eu não me recordo o nome, que é uma galera que quer ir pra Broadway e não consegue, e fica circulando por ali pra poder, de alguma forma, entrar. E aí eles têm um restaurante, eu não lembro o nome do restaurante, que é...
Todas as garçonetes e os garçons são...
Eles cantam, né? Dançam, como se fosse um grande musical. E eles estão ali vivenciando essa experiência também. Então isso é bem legal,
que
né?
É a coisa do sonho, tipo... Você tá tentando made it em algum lugar. Sim. Tipo, no Brasil eu sinto muito isso. Dependendo da área, você vai pra São Paulo, você vai pro Rio. Sim. E aqui você vai pra Los Angeles, você vai pra Nova York. Você tá nesse meio criativo. E tipo, não são flores. Não é fácil. E aí assim, pô, aí é sacanagem você tentar julgar... Né, numa questão assim, mas quem sofre mais? Sim. Quem é mais imigrante que quem? Quem que merece ser raiz? Quem que merece ser Nutella?
Sim, todo mundo
isso
passa.
É muito complicado, assim. O que eu acho mais chato de tudo é você tentar desmerecer
a história
de alguém, ou tentar desmerecer o trajeto, a jornada que alguém passou, porque não é igual à sua. Sim. Ou porque não foi
você
tão ruim quanto a sua.
Que a sua foi pior.
Então assim, não, você só é imigrante mesmo se não falava com família, não tinha dinheiro pra comer, dormiu em chão, dividiu a casa com 37 pessoas e não tinha documento, senão não é imigrante. Não, calma. Uhum. Eu entendo que cada experiência tem a sua dor, né? Mas você não pode desmerecer a trajetória de uma pessoa e a experiência dela.
Inclusive tem algumas histórias, por exemplo, de pessoas que moram aqui, recepcionam parentes... E ao invés de apoiar, quer que ela vivencie o sofrimento.
Ah.
É, tipo, é bizarro isso. Eu conheci várias histórias. Fala assim, não, se eu passei por isso, você vai ter que passar. E aí você começa... No inverno, fazendo a pessoa pegar a condução, sendo que ela poderia estar apoiando de alguma forma. É, tipo, bizarro.
Assim, não, é pra você ver como é que é. Cara, como assim? Se você pode facilitar a vida de alguém, por que você quer que a pessoa...
Exato.
Isso é muito louco. Pra ter a experiência completa.
Ah, eu vivi uma coisa semelhante, só que ao contrário. Eu tenho uma amiga que veio pra cá e eu fui ter um papo com ela sobre isso. Ela tava nesse sofrimento de, putz, mas no Brasil eu era tal coisa. Eu queria muito trabalhar nessa área, tá muito sofrido pra mim, nananana. Deu ir numa assim, sabe? Calma, tipo, não é agora. Você não vai... Eu literalmente falei, você não vai entrar na sua profissão agora de cara. Você tá num processo de pegar sua documentação, você tá aprendendo inglês. Tipo, não vai acontecer agora. E aí ela voltou de volta pra mim com... Cara, que chato isso, você tentar me desmotivar e falar que eu não posso só porque você não pôde. Uou, hold on. Tipo assim, não, primeiro, não era essa a minha intenção, mas tipo, não é isso. Eu não acho que você tem que passar pelo que eu passei. Se você conseguir entrar numa empresa amanhã pra fazer o que você quer, puta, que legal, lindo. Vou ficar muito feliz por você. Só que eu tô vendo a realidade que é, você tá se legalizando, você tá aprendendo inglês, você não vai talvez conseguir hoje. Mas é óbvio que daqui 6 meses, 1 ano, você vai conseguir. E eu tô torcendo por você, mas, sabe? Então tem isso também, tipo... Do contrário, assim, às vezes você quer só alertar ou, tipo, sim, né? Trazer uma consciência de, olha, eu tô aqui há mais tempo.
Eu sei.
Tem um tempo pra cada coisa. Talvez você tenha que ter um pouquinho mais de paciência. Porque o imigrante chega aqui ansioso. Todos nós, a gente quer conquistar. Porque a gente veio atrás.
Será que às vezes também é uma sensação de continuidade da vida? E é uma nova experiência, né? Parece que ela tá saindo de um processo que ela vai só continuar... Mas, na real, ela tá começando tudo de novo. É um novo país, novas regras.
Você tá dando passos pra trás.
Mas
não são passos pra trás. Sim. É só uma experiência nova.
Exatamente.
E temporária.
Exatamente.
Né?
Mas também rola, assim, acho existem pessoas que chegam aqui e, pum, acontece tudo muito rápido. Sim. Não é muito a realidade. Porque você é o imigrante, né? Numa empresa, no mundo corporativo, que a gente sempre fala bastante, porque é onde a gente trabalha, né? Você tá ali concorrendo com a pessoa que nasceu aqui, né?
Sim.
Sempre vai ter, né? O accent, o seu college não foi aqui, a sua faculdade não foi aqui. Existe isso, existe.
Cara, mas eu vou te falar, você já sentiu, tipo, que você perdeu vaga, assim, por conta disso? Porque eu
já.
Vou te falar da minha experiência, é o contrário. Eu sempre acho que, assim, eles veem o meu currículo e a minha experiência e o fato de eu falar duas línguas, de eu ter vindo pra cá e ter tido que passar por esse processo.
Na tecnologia.
É, eu sinto quando que eles valorizam isso. Na tecnologia,
sim. Quando eu trabalhei numa empresa tech, sim.
Ah.
Mas agora, no outro tipo de empresa que eu trabalho...
Ah, que é tipo finança, é um negócio mais quadrado.
Não tanto, yes.
Ah, interessante.
Todo mundo... Ai, olha, uma pergunta que me deixa... O Douglas sabe disso.
Qual é a pergunta?
Ai, não, porque o Douglas tá aqui muito mais tempo. O inglês dele é maravilhoso, ele quase não tem accent. E aí...
Ele só tá ali fazendo assim.
Quando a gente... Não, quando a gente tá junto, todo mundo olha pra mim e fala assim... Ah, but where are you from? I can't tell an accent. Nunca ninguém pergunta pra ele. Eu falo, we are from Brazil. Assim, ele casca comigo.
We.
Nós dois, nós somos brasileiros. Aí, ai, toda vez, ele sabe, toda vez eu falo,
mas
nossa.
Mas loira do olho azul é brasileira?
Ah, isso também é outra
passada,
coisa.
Passada, chocada.
Assim, não, só tupiniquim.
Porque
tem
você
no Brasil.
Tem bem cara de americana, bem, cara.
Aí eles falam assim, nossa, mas eu pensei que você era lá da Europa. Eu falei, não, querido, Brasil.
Não, mesmo. E eu nem sou loira como você e tenho cabelo Brasil cacheado, mesmo. Mas assim, eu já ouvi essa ignorância que a gente escuta aqui no Brasil. Eu já ouvi esse choque do...
Nossa,
mas loira?
Loira?
No Lula Brasil? Azul?
No Brasil?
Falo, Deus. Não sabem o que é sul do Brasil. Não sabem nada, né? Porque, pelo amor de Deus.
É. Muito hoje dá até um pouco melhor do negócio do português, né? As pessoas têm mais a consciência aqui no Brasil de falar português e não espanhol.
Alguns, né?
Alguns.
Algumas pessoas falam assim, eu speak Brazilian.
É, a Brasília
não, não, não. Me não speak não, Brazilian.
Não, não.
I speak Portuguese.
Brasília não é uma língua, querida.
Uhum. E a cara de choque quando é assim, but why? Se todo mundo fala espanhol, por que só vocês não? Ai, cara, deixa eu te contar essa história aqui. Quem foi que descobriu a gente? É outro rolê.
Não. Só eu ignoro. Consegue.
Uh-huh. Cara, mas outra coisa que você tava falando, que a gente quase não entrou no assunto, é a história do clima. Acho que as pessoas não pensam nisso e tem que pensar. E, é lógico, real. Gente, tudo que a gente tá falando aqui não é pra desencorajar ninguém de mudar pra cá. Muito pelo contrário. Se você quiser,
sim,
mas
pesquisa.
Pensar em todas essas coisas. Sim, pô, sim. Que a gente já falou aqui. Família, carreira... É, o seu orgulho, o quanto você talvez ama ou é apaixonado pela sua profissão e o quanto vai ser possível pra você né, exercer aqui e quanto tempo vai demorar. Outra coisa, o clima.
Sim.
Porque geralmente a gente vem pra um lugar onde já tem alguém, pra você não tá completamente sozinho. Então
eu
acontece
não,
muito.
Sozinha.
Mas você é corajosona, né, gata? Não, muita gente vem sozinha, mas eu digo, se você já tem alguém num lugar, a tendência é você falar, vou chegar por ali.
Sim, com certeza.
E tal. Mas, meu, vale muito a pena você analisar o seu estilo de vida pra onde você tá indo. Porque, assim, uma coisa drástica. Por isso que a gente nem vê muito. Tem muito carioca aqui em cima?
Não.
Não tem. Porque o estilo de vida da pessoa é praia, é calor,
sim.
É atividade do lado de fora, é tomar uma cervejinha. É o estilo, entendeu? Tanto assim... São Paulo já não vejo tanta diferença com aqui, tirando que aqui é o frio do caramba, neva
frio
lá não.
E neva.
Mas vamos supor, eu sinto um pouco falta da cena da cultura, da parada mais a boemia também, entendeu? Que aqui não tem. Então, é legal você pensar quais são as coisas que eu mais gosto, as coisas que me fazem eu me sentir feliz, sabe? O que é culturalmente e quais atividades que eu gosto de fazer na minha vida e vai ser possível pra mim fazer isso em outro lugar? E aonde é esse lugar?
Exatamente. É, mas por isso eu vejo assim, eu tenho a impressão que antigamente tinha mais brasileiro aqui e agora tem muito brasileiro que morava aqui que foi embora pra Flórida. Exatamente por isso.
Uhum.
Porque, né, tem o clima já é um pouco mais
similar. Mais próximo.
Do Brasil, exatamente. E porque, olha, invernão aqui não é fácil, gente. Não é fácil.
Como é que tá o invernão pra você, Voz Universo? Tá bem adaptado aqui? Você também é de São Paulo, fala aí.
Sou paulista, não
você
tô adaptado
que aqui
não.
É o que mais se assemelha a São Paulo? O que mais se assemelha é Nova York.
Nova York, total. Mas o frio ainda me incomoda bastante. O frio me incomoda muito, então não sei. Tenho muita vontade de morar na Flórida, por causa do clima.
Cara, eu tenho uma coisa assim, por causa do clima, mas em compensação eu sinto muita falta do lado urbano.
Mas eu acho que a Flórida dá pra misturar um pouco isso,
cara,
você
chega na Flórida, parece uma... Ah, as pessoas vão me matar agora. Parece uma maquete, é tudo igual, tudo porque igual. É programado aquilo lá, foi meme-made. Parece que você entrou num filme. Às vezes eu tô lá com a minha mãe, eu tô andando na rua, eu fico ouvindo na minha cabeça assim, era um dia lindo em Spielberg. Tipo, parece que você tá num filme, assim, é tudo lindo, é tudo perfeito. Eu fico assim, gente, cadê uma calçada quebrada, sabe? Cadê
um lixo na rua.
Buzinando? Uma pichação, um grafite bonito pra eu admirar.
Uma rua mais estreitinha que a outra.
Cadê?
Não, é tudo
uma calçada meio torta.
É, não tem.
Não tem, cara. É. Tipo, me faz falta isso, de verdade, cara. Não, eu tô brincando, mas eu sinto falta da coisa do urbano, assim, sabe? De ver pessoas diferentes, vestidas diferentes. E, puta, isso me mata aqui, nessa região aqui do norte. As pessoas se vestem muito parecidas. Principalmente os americanos. Cara, tem ali um Ctrl-C, Ctrl-V. É a jaqueta da North Face, a bota da Uggs, é o cara com os pairs, com a calça khaki, mano, com a blusa flannel. Tudo igual. Isso não tem na Europa. Isso não tem na Europa. E isso tem muito pouco no Brasil. Não, até no Brasil. As pessoas são muito mais criativas e as pessoas são muito mais autênticas. De eu vou vestir o que eu quiser. É lógico, existe uma moda, existe. Mas as pessoas são muito mais...
Mas vocês não sentem que a galera aqui é mais livre em relação a se vestir?
Total. Total. Sim.
São muito concordo. Mais livres. Principalmente por conta do julgamento, porque nós brasileiros temos o costume de julgar.
Por conta,
né?
Do julgamento, sim.
Ah. É, então.
Assim, não, vou de pijama no supermercado.
Exatamente. Total, você vai de pijama, ninguém tá nem aí. Nem aí. Eu adoro isso.
Tá, mas olha só o que vocês estão falando.
Você sabe que tem umas brincadeiras que rola, né? Tipo, você vai nos shoppings aqui, no mall, e aí você consegue identificar de onde a pessoa é só pelo jeito dela se vestir.
O brasileiro vai arrumado.
Vai.
É, não é eu, né?
Eu faço competição.
Eu não vou arrumada, não.
Com as minhas primas pequenas, eu faço competição com elas.
Quem vai ser mais pro shopping?
Ai. Não, a gente vai descobrir. Não, essa daqui, aí a gente vai perto da pessoa pra ouvir o que ela tá falando.
Ah, se é brasileiro ou se não é. Ah, mas a gente vê brasileiro de longe.
De longe.
É o jeito. Às vezes eu confundo brasileiro com algumas famílias quando eu tô na Outlet lá em Orlando. Eu falo, aquela família é brasileira. E às vezes não. É tipo da Espanha, assim. Eles se vestem meio parecido, meio estiloso, meio arrumadinho, sabe?
Acho que os latinos é mais fácil, assim. A gente tem uma... Não consegue reconhecer
mas olha o que
vocês
estão falando. Vocês estão falando que aqui não tem preconceito com a questão da roupa. É muito mais de boa. Porém... Na verdade, é só porque eles são muito mais a favor do conforto. Porque experimenta você ir arrumadinha no mercado pra ver se não vão te olhar estranho.
Ah, não, total.
Então tem sim preconceito como você se veste. Experimenta você tá arrumado demais pra deixar seu filho na escola. Experimenta você tá arrumado demais, tipo, dar uma brasileirada e ir arrumada. Uma mulher... Um salto, uma calça jeans bonita com uma camisa legal, um acessório, um óculos, pra tá arrumada.
Vai não, mas assim, eu acho que eu falei besteira, porque assim, eu não posso me colocar nesse lugar. Acho que aí vocês têm que dizer essa experiência de vocês. Porque
não,
assim, pra mim
também.
Eu tô sempre do mesmo jeito, então eu não sei como que a galera me olha.
Não tá.
Eu nunca senti alguém me olhando.
Um estilosinho, diferente. É um tênis diferente, uma jaqueta não sei o quê.
Eu sinto às vezes as pessoas me elogiando. Muita gente elogia meu tênis, por exemplo. Pô, seu tênis é muito legal. Acontece direto isso. Mas eu não sinto
legal
preconceito.
Tênis,
by the way.
Thanks. Não, mas acho que a palavra nem é preconceito. Eu acho que é só assim, você chama atenção.
Chama atenção. É
tipo, você fica diferente. A pessoa olha que você tá diferente. Sim. Agora, isso em relação a isso no Brasil, acho que já olham menos. Tem muita gente vestida diferente.
Ah, mas vai de pijama pra Avenida Paulista.
Não, aí mas... sim, pô, mas é pijama.
Não, eu acho que é assim. E eu já falei isso antes.
Vocês entenderam o que eu tô falando? Não sei se vocês estão me explicando bem.
Você é de São Paulo. Capital. Sim, eu acho que em São Paulo, né, grandes capitais no Brasil, São Paulo, Rio, quando eu morei em Floripa também, talvez a pegada é um pouco mais diferente porque é praia, mas no interior...
No interior.
É um pouquinho diferente. Eu acho que o pessoal se veste mais igual e se arruma bastante, eu já falei isso antes, quando eu vou pra lá e vou pro interiorzão, eu percebo isso, que é muito... Igual também, e todo mundo muito arrumado. E eu me sinto, assim, um peixe fora d'água.
Cara, quando eu vou fazer uma última pergunta pra gente terminar. Não sei se isso acontece com vocês, assim, quando vocês encontram com gente do Brasil ou quando vocês vão no Brasil, assim, de família. tem um negócio, aquele que eu tava falando. A gente sente que nunca mais você pertence 100% a lugar nenhum. Uhum. Eu me sinto em casa lá, me sinto em casa aqui, lá. Então, é uma coisa louca, assim. Uhum. Porém, aqui... You're so Brazilian. Aqui, nossa, você é muito brasileira. Você é muito brasileirada. Eu chego lá e eles... Você tá muito americanizada, Marcela.
Você é muito brasileira aqui, Marcela.
Só que lá, eu tô muito americanizada. Uhum. A minha família fala, gente, olha, você tá muito gringa. E eu nem sei por quê. Tipo, eu fui na 25 de março com a minha prima, eu tava de All Star, calça de academia preta, uma blusa amarrada na cintura, nada. Assim, pessoa, assim, mais, roupa mais simples. Eu falo, gente, você tá muito gringa.
Energia.
Por quê?
É energia.
Mas eu falando, como você não pertence mais a lugar nenhum, parece que você fica um pouco sem identidade também. Sim. Aqui eu sou brasileira demais, lá eu tô americanizada. Pra minha família e pros meus amigos. Ai, que gringa! Ai, deixa eu ver isso. Que gringa é essa sua blusa? Pode ser da Hering, ninguém nem sabe. Porque eu tô usando, tipo, tá gringa.
Não, mas uma... A linguagem, né? O falar fica difícil. Às vezes a gente trava aqui também.
Dá uma travada.
Dá uma travada. Então, às vezes, quando você vai pra lá, e aí eu tô falando... Né? Não, ninguém tem obrigação de saber inglês. Eu tenho plena consciência disso. Mas não vem a palavra, não vem.
Ah, Fábio, eles falam mais inglês do que a gente.
Não, não.
Falam.
Não.
Eu fico me policiando pra não fazer a ridícula lá.
Minhas primas lá do interior não falam.
Tá, porque eu fico me policiando.
Vocês assistem, mas
eu fico me policiando pra não fazer a gringa.
Fala, o que você tá falando, Fabiane? Português?
Eu fico tentando não falar palavras em inglês, porque eu acho muito ridículo. Acho que você fica assim, ai, que louca, né? Você tá lá, não sei o quê.
Sem querer.
Eu vou. Eu fui ali, park my car. Fala, pô, para de ser louca.
Exatamente. Então eu me policio. Sem querer. Você não é uma coisa que... Ai, então não, vou soltar.
Não, mas o que eu ia falar é que eu me policio muito.
Eu quero me achar aqui. Não,
eu me policio muito, eles falam mais que eu. Ah. Happy hour, é briefing, é tudo em inglês. Eu fico assim, gente, que é isso?
Mas eu acho que a galera lá deveria dar uma flexibilizada, né? Pra gente que mora aqui. Porque às vezes a gente esquece... Isso é importante falar. A gente esquece as palavras em português, esquece a palavra em inglês.
No começo,
então deixa rolar,
acredito,
galera.
Eles acham que é nojeira nossa.
Eu achava que isso era assim, eu falava, ai, gente, esquece. Logo que eu vim...
Ficou um ano lá.
Não esquece, não existe isso de esquecer, você vai esquecer... Esquece. Vai,
essa
vai
é a categoria do imigrante Cici, se sentindo.
Esse é o Cici. Cara, eu vou terminar o pódio com uma história maravilhosa do meu avô, cara, muito fofo. Ele veio para cá e ficou aqui, sei lá, 4 meses, 5 meses, não sei. Aí voltou pro Brasil, eu nem morava aqui ainda, eu morava lá. A gente foi buscar ele no aeroporto, aí todo feliz, todo contente. Paramos para pegar um cafezinho e um pãozinho de queijo por R$79 no aeroporto, que é mais ou menos isso.
Pechincha.
É, uma pechincha. Aí paramos para tomar um café. Aí ele pegou e pediu pra moça, né, o café dele com pão de queijo. E aí ela falou para ele, você quer o café assim? E ele, não sei, ah, assim tá bom pro senhor? Ele falou assim, ok, ele falou para ela, né, tá ok. E aí, ok, vida que segue. Aí ele bonitinho olhou pra gente e falou assim, ai, fiquei lá tanto tempo que agora voltei falando inglês, esqueci. Oh, porque ele falou ok pra ela.
Gringo!
Falei, vou tá gringo, hein?
Vou tá gringo, hein?
Aí voltei falando inglês, que ele falou ok pra você no café.
Bonitinho.
Mas é isso, gente. Nutelas, raízes.
Conta aqui pra gente qual tipo
qual
de
imigrante. Qual é o seu tipo? Fala pra gente
acha
qual você...
Que você...
Olha, eu vou falar. Eu vou entrar na categoria... Tá. Tudo isso que a gente falou, a gente experienciou tudo. Mas por conta aí da facilidade do documento e tal, eu vou bater no peito e falar que eu sou raiz misturado com Nutella. Mas então eu vou bater no peito e falar que eu sou Nutella.
Também acho que me encaixo no Nutelão.
Você também é Nutella?
É, acho que sim.
E a galera que tá no Brasil pode falar que tipo de imigrante você seria aqui, né?
Fala aí, eu fiquei
curiosa.
Exatamente, conta pra gente aí nos comentários.
Então temos aqui 3 Nutellas, um raiz, a outra voz ali que a gente ainda não deu nome. Qual que é a consideração? Só fala aí, você é Nutella, raiz ou belga?
Nutella!
Os Nutella estão dominando a América!
Eita. Então tá, gente. Ah, não esquece, dá um joinha, se inscreve no canal. Se
inscreve, curte, comenta, toca sininho.
Tá de volta aqui.
Mas conta, eu quero saber se a galera... Vou fazer um poll lá no Insta pra saber quem quer o quê.
É, legal. Boa ideia.
Então é isso, gente.
Beijo, obrigado por acompanhar a gente.
Até a próxima.